Quero saudar o presidente, saúdo todos os deputados aqui presentes, os nossos convidados que estão hoje acompanhando e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela TV UOL. Deputado Sargento Lima, eu iria falar sobre esse assunto, mas jamais eu conseguiria fazer o meu discurso, as minhas colocações e qual o senhor fez aqui. Perfeito. É isso mesmo. Nós temos que falar. Porque quando nós pararmos de falar contra esta mentirada toda que tem por aí, as pedras falarão. Isso já está lá na palavra de Deus, porque nós não podemos ficar quietos, não. Não ficamos calados diante da injustiça e das mentiras. Aquele povo que estava na frente do batalhão, ordeiramente, aqueles que foram para Brasília protestar num ato democrático de direito que tem, chegaram lá e foram enganados. Foram levados, inclusive o ônibus de Joinville, o senhor sabe bem, que nem chegou a entrar em Brasília, na porta de Brasília já levaram, foram todos presos e ficaram lá, e muitos deles saíram com a tornozeleira eletrônica. Esse povo, eles têm que reagir, têm que entrar na justiça contra a injustiça. E eles têm direito à indenização por todo o vexame, por toda a vergonha, a humilhação que eles passaram. Então, parabéns, Sargento Lima, pela sua luta, e eu estou junto contigo, o senhor sabe disso, nós estamos juntos. O que eu quero hoje aqui convidar a todos os deputados, de uma forma especial, toda a nossa região norte do estado de Santa Catarina, porque dia 2 de maio agora, na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, nós instalaremos aqui a frente parlamentar para acompanhamento das obras da BR-280. Um ato muito importante. O porquê nós puxamos isso? Nós temos hoje 6 deputados, que é a bancada parlamentar do Norte Catarinense, e todos aqueles que coassinaram, porque é importante a gente também se manifestar, ir atrás de tudo aquilo que nós podemos fazer pela força política para a 280, a 282, que tem o deputado Lucas, como frente parlamentar, a 470 que tem o deputado Oscar, que nós temos que se fazer todos os levantamentos, quanto Santa Catarina contribui com impostos para o governo federal, quanto nós temos de retorno, quanto nós construímos aqui, quantas empresas nós temos aqui, quantos empregos a gente gera aqui e quantos veículos trafegam por essas importantes vias. A 280, nós temos um dos maiores portos do Brasil, que é o de São Francisco do Sul, que recebe toda uma produção agrícola, que recebe para exportação e que tem hoje dificuldades de chegar até o porto devido àquela BR que está insustentável, também com veículos pequenos, indo para o nosso litoral. Turistas que vêm para Santa Catarina, que querem chegar às nossas praias de São Francisco do Sul, de Barra do Sul, não conseguem em virtude do tamanho tráfico que tem. Então, nós precisamos sim correr atrás. Por isso, dia 8, nós convidamos a Fiesc, vai fazer uma exposição de tudo aquilo que precisa e é necessário para concluir essas importantes obras. Também vai ter aqui a Fiesc, a Fascisca se manifestando. Vai estar aqui conosco o DENIT. Fui ali conversar com o superintendente, o Alisson, aliás, uma pessoa fantástica, e que vai trazer grandes novidades para nós, sim. Estão trabalhando para trazer mais recursos, e nós vamos ter novidades, que nós vamos ter recursos aqui para a BR-280, ainda esse ano, o deputado Antídio da nossa bancada norte. Nós vamos ter. E aí nós queremos mostrar para o governo federal, numa forma não de protesto, não é protestar, mas mostrar quanto nós arrecadamos e quanto nós podemos crescer ainda tendo uma BR-280 duplicada. Podemos crescer muito. Porto São Francisco está lá para ampliação. Porto de Itapuã, da mesma forma, apesar de não fazer da 280, mas tem uma outra rodovia lá que nós temos que lutar. Santa Catarina contribui muito com o Brasil, deputado Oscar, por isso que temos o Uniforce. Quero convidá-los, então, vários prefeitos estarão presentes, já confirmaram presença, vários vereadores de toda a região vão estar presentes aqui, e a classe empresarial que, através das suas entidades, vão se representar, porque querem dizer sim, não suportamos mais e queremos que esta obra seja acelerada. Da maneira que vai, nós temos 48 milhões para esse ano no orçamento. Precisa 960 milhões para terminar ela. Quando é que vai terminar? Precisamos acelerar. Então, obrigado e convido a todos. O outro assunto que eu tenho aqui, esse é de extrema importância para o momento. Joinville, hoje, registrou mais duas mortes pelo Aedes aegypti, pela dengue hemorrágica. Só esse ano já são 8 mortes e mais de 5 mil infectados. É realmente um problema muito sério e gravíssimo para a nossa sociedade. As pessoas que contraem a dengue dizem, e eu ainda, graças a Deus, não tive, que é uma dor quase que insuportável. É muito difícil. É uma semana que fica afastado do trabalho, fica em casa, não produzindo e com muita dor. Por isso, nós temos que lutar. Por isso que ontem nós estivemos com a secretária Carmen Zanotto, que já se manifestou, está dando todo apoio. Aliás, o Estado já disponibilizou 10 milhões de reais para ajudar na prevenção e no combate ao mosquito. Mas eu queria chamar a atenção para um outro detalhe. Até a minha nora, ela é veterinária, e ela chamou a atenção para isso. Ora, que cada ano passa, desde 2017, os casos estão triplicando. Isso tudo em dados disponibilizados pelo próprio Diretoria de Segurança Epidemiológica de Santa Catarina. O Estado teve tempo para agir, mas não o fez. E só vai piorar. Isso nem considerando, olha só, a dirofilariose, que é uma zoonose transmitida pelos cães, que estão infestados, né, e infectados e aos humanos. Mais uns anos e vai ter, além da dengue, casos de morte súbita em humanos por conta da diro. E doença que na medicina humana é mais negligenciada ainda. E aí nós vamos ver o que nós podemos fazer, principalmente os cuidados em casa. A gente já deveria saber. O maior problema da proliferação do mosquito Aedes aegypti é em casa, é no quintal, é vasos, é água parada, mas tem outro dado também, que é nas bocas de lobo ou na onde que deveria estar um pouco melhor tampado, até com peneira, né? Quem sabe? Porque é ali nos canais de drenagem que ficam muitos mosquitos que saem através das bocas de lobo. Ali tem que ter um cuidado especial. Mas o que resolveria mesmo o combate à dengue? É a vacina. E olha só, a gente faz a pesquisa, né? A pesquisa diz, embora a vacina contra a dengue da Takeda tenha sido aprovada no Brasil, isso não quer dizer que ela já está disponível para uso. Com o ok da Anvisa, que já foi dado, a próxima etapa agora envolve a avaliação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão do governo responsável por determinar qual preço será cobrado por cada dose. Essa etapa costuma demorar aí cerca de 3 meses para ser concluída. Com o valor definido, o imunizante já pode ser vendido no país. Projetamos que a vacina contra a dengue estará disponível no Brasil a partir do segundo semestre de 2023. Mas olha só, inicialmente só para as clínicas privadas, mas e na rede pública? Para ser usada no Programa Nacional de Imunização, a dengue precisará cumprir um terceiro rito, ter uma análise favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec. Então, nós estamos aí prestes a ter uma vacina que vai minorizar todo esse problema. O que precisamos ter é a agilidade, porque se não tivermos agilidade, nós teremos mais perdas de vidas. E a perda de vida é doída. Nós sabemos, nós tivemos aí ontem a notícia de uma menina de 10 anos apenas e filha de uma médica aqui da região norte do estado de Santa Catarina, filha de uma médica e pai profissional de saúde também, que perdeu a vida em virtude da dengue hemorrágica. Isso é preocupante. Ontem foi um rapaz de 27 anos e uma senhora de 98 anos que perdeu a vida em virtude do caso da dengue, hoje. Então, nós temos que agilizar. E o nosso pedido vai, inclusive, eu pedi hoje na Comissão de Saúde, eu pedi para que nós, a Comissão de Saúde e a Assembleia Legislativa, possam tomar, sim, atitudes para chegar em Brasília e pedir para que seja mais rápido esse processo da vacina da dengue. Obrigado, presidente.